Bom dia a você que tem um encontro diário comigo no Refletindo a Palavra. Somos chamados diariamente, a partir da Palavra de Deus, a vivermos uma experiência de intimidade e de oração. A prática da Lectio Divina ajuda-nos diariamente a viver essa experiência de um diálogo profundo com Deus, o qual precisamos nos dedicar sempre. Seja bem-vindo! Eu sou o Padre Mauro Araújo e no Refletindo a Palavra de hoje, 4 de julho de 2020, sábado, o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam. O vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Podemos seguir a nossa reflexão de hoje sobre dois prismas. Primeiro, podemos acenar para a incompatibilidade da prática do jejum numa perspectiva verotestamentária e o novo que Jesus propõe. Recordemos que são os discípulos do Batista que indagam ao Senhor. Eles jejuam? Os discípulos de Jesus não. João Batista está no limiar da transição entre Antigo e Novo Testamentos. Quais as motivações para a prática do jejum? Na perspectiva do Antigo Testamento, é a contrição ou a tristeza. Segundo, podemos acenar para o fato dos discípulos ainda não terem alcançado a devida maturidade da fé. Respeitar o tempo de cada um, respeitar as capacidades para que as respostas sejam mais eficazes, parece-me ser sempre uma proposta de Cristo. À luz do mistério pascal, os discípulos vão se preparando cada vez mais para responder aos imperativos da fé sem a possibilidade de se desviarem. Exigir o que não estamos preparados para ofertar é um caminho que gera desânimo, arriscado demais para uma fé que está em fase de maturação. Pode-se fazer a pergunta: mas é só o jejum? Quais são as exigências que colocam em risco a fé? A prática do jejum pode não parecer, à primeira vista, uma grande exigência, mas não se trata da prática em si, e sim da motivação que me leva à prática. É preciso atentar para as motivações. Não pode ser mais puro e simplesmente um preceito exterior. Essa era uma prática antiga. É preciso purificar as motivações para o jejum e seguir a proposta que Cristo nos apresenta. A dinâmica do jejum vem da exigência do amor e da santidade. Precisam ser motivações que nascem da profundidade da nossa fé. Percebemos as problemáticas em torno do jejum pela relativização que se tem feito da prática. Quase que já não mais se pratica como forma de ordenar nossas vontades a um caminho de santidade, mas sim como uma forma de alimentar certas vaidades espirituais. Por isso, ser tão necessário a graça de Deus, sem a qual nada podemos. E assim, redescobrir na prática do jejum um sinal santificante da nossa vida. O jejum é um bem espiritual. Ordena nossa vida ao caminho do equilíbrio e autodomínio. Requer maturidade e caridade. Não se pode falar do jejum sem atentar para as práticas da oração e da caridade, que formam o tríplice caminho espiritual que a quaresma nos proporciona. Mas assim como o jejum não é uma prática exclusiva da quaresma, também não são a oração e a caridade. Precisamos buscar as verdadeiras motivações em Cristo por meio de uma profunda intimidade com Ele. Tomando consciência das nossas limitações, vamos percebendo que em nós precisa passar pelo processo de purificação. Para não se correr o risco de nos alimentarmos de um espiritualismo estéril, o sensível olhar que nos faz perceber, nos irmãos e irmãs, o jejum imposto pela miséria que faz padecer a esperança no olhar dos mais necessitados e crescer a indiferença no coração dos que dizem crer no Cristo. O que bem nos faz conjugar todas essas realidades numa prática sadia e transformadora são as palavras de Jesus dirigidas a cada um de nós. Misericórdia eu quero e não sacrifícios. Por que o jejum? Pergunta São João Paulo II. E responde: neste momento, vem-nos talvez à lembrança as palavras com que Jesus respondeu aos discípulos de João Batista, quando o interrogavam: por que não jejuam os teus discípulos? Jesus respondeu: porventura, podem os companheiros do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias hão de vir em que eles tirarão o esposo e então jejuarão. Na verdade, o tempo da quaresma recorda-nos que o esposo nos foi tirado, detido, preso, esbofeteado, flagelado, coroado de espinhos e crucificado. O jejum no tempo da quaresma é a expressão da nossa solidariedade com Cristo. Tal foi o significado da quaresma através dos séculos e assim hoje se mantém. O meu amor foi crucificado e já não há em mim a chama que deseja as coisas materiais, como escreve o bispo de Antioquia, Inácio, na carta aos Romanos. Por que o jejum? A essa pergunta é preciso dar uma resposta mais extensa e profunda, para que fique clara a relação à metanoia, isto é, aquela transformação espiritual que aproxima o homem de Deus. Esforcemo-nos, portanto, por concentrar-nos não só na prática da abstenção do alimento ou das bebidas, isto de fato significa jejum no sentido ordinário, mas no significado mais profundo desta prática, que, aliás, pode e deve, às vezes, ser substituída por alguma coisa. O alimento e as bebidas são indispensáveis para o homem viver. Disso se serve e deve servir-se, mas não lhe é lícito abusar, seja da forma que for. A tradicional abstenção do alimento e das bebidas tem como finalidade introduzir na existência do homem não só o equilíbrio necessário, mas também o desprendimento daquilo que poderia definir-se atitude consumista. Tal atitude tornou-se nos nossos tempos uma das características da civilização, em particular da civilização ocidental, a atitude consumista. O homem orientado para os bens materiais, múltiplos bens materiais, muitas vezes abusa deles. Não se trata aqui unicamente do alimento e das bebidas. Quando o homem está orientado exclusivamente para a posse e o uso dos bens materiais, isto é, das coisas, Então, também, toda civilização é medida segundo a quantidade e qualidade das coisas que se encontra capaz de fornecer ao homem, e não se mede com a medida adequada ao homem. Esta civilização fornece, de fato, os bens materiais, não só para que sirvam ao homem exercer as atividades criativas e úteis, mas cada vez mais, a satisfazer os sentidos, a excitação que disso deriva, o prazer momentâneo e a multiplicidade de sensações cada vez maior. É preciso, pois, na prática do jejum, este caminho de equilíbrio que ordena a nossa vida para uma experiência moderada, mas também um movimento que nos gere a experiência de um uso sábio e ordenado das nossas atitudes em relação aos bens materiais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos pela intercessão da Virgem Mãe, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Sabes de minhas dores, de meus planos. Me conheces como a palma de tua mão. Esteja eu no mais profundo abismo, na terra mais distante ou no imenso mar. Esteja eu te louvar, o teu amor me sustentará, a tua graça não me faltará, como um selo gravado em meu coração, a vontade em mim se cumprirá. graça não me faltará. Como um selo gravado em meu coração, tua vontade em mim se cumprirá. O teu amor me sustenta. Atravessarei os desertos, subirei as montanhas. Se preciso for pra te seguir,
Cristiano Pinheiro. Shalom.